Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do BMJ Entrevista. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e hoje estou aqui com o nosso consultor, Matheus Andrade, para entrevistar o Ibiapaba Neto, que é o atual diretor executivo da Citrus BR, Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. Tudo bem, Ibiapaba?
Tudo bem, prazer estar aqui.
Bem-vindo, a gente sabe que você tem uma agenda corrida aqui em Brasília, então muito obrigado por ter destinado esse tempinho para falar com a gente.
Imagina, um prazer.
Bom, antes da gente começar a entrevista, deixa eu só falar um pouquinho sobre o currículo do Ibiapaba. Ele é formado em Comunicação e Mídia pela FIAM e atualmente cursa MBA em Relações Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas. O Ibiapaba já foi repórter de algumas revistas especializadas no setor do agronegócio, trabalhou também no Estadão cumprindo esse tema e também já foi editor-chefe da revista Dinheiro Rural. Além disso, o Ibiapaba, antes de entrar na Citrus BR, foi diretor do Núcleo de Relações Públicas da Prole Gestão de Imagens. Esqueci algum ponto do currículo, Ibiapaba?
Acho que tá quase tudo aí.
Faltou dizer também que o Ibiapaba é autor do livro A Notícia Relevante, um guia para as empresas entenderem o processo de decisão das redações, que foi publicado pela Berge Editorial em 2017. Ibiapaba, vamos começar então falando sobre a sua formação. Desde da faculdade, assim, as suas primeiras experiências foram já nessa área do agro. Era um setor que você tinha interesse em cobrir ou foi pelas circunstâncias que surgiu?
Então, na verdade, eu acho que você nunca escolhe a carreira te escolhe. Eu me formei em jornalismo em 99, né? Anos 90. E aí quando eu acabei entrando no agronegócio por uma circunstância e acho que acabei não saindo dele por uma identificação grande, né, que eu acabei tendo com o setor. Bem, como que eu fui parar lá? Quando eu estava no segundo para o terceiro ano da faculdade, eu falei, bem, eu preciso fazer estágio, né, porque estágio, tanto no jornalismo, qualquer outra função, qualquer outra carreira é importantíssimo, porque se você não faz estágio, você não consegue sair empregado depois, né, você acaba ficando um profissional sem nenhuma experiência, caro pro mercado. E aí eu fui correr atrás de quem eu conhecia, né. E o que acontece? Entre os meus 8 e 23 anos, eu fui praticante de equitação, de hipismo, e eu quase me profissionalizei. Então eu cheguei a disputar campeonatos brasileiros, sul-americanos, quer dizer, tive aí uma certa carreira no mundo do cavalo. Isso me abriu muitas portas, porque me fez conhecer muita gente e ter um conhecimento específico sobre uma determinada área. Naquela época, existia uma revista muito tradicional no mercado chamada Ipus, que o diretor de redação era pai de um dos meus melhores amigos. Então eu fui falar, olha, escuta, preciso aqui fazer um estágio, etc, consegue me indicar? E aí eu fui indicado para começar a fazer alguns trabalhos na extinta Ipos, na revista lá, isso eu estou falando de 1997, acabou que eu comecei a fazer alguns trabalhos para eles, depois a revista acabou descontinuando, e aí eu fui trabalhar numa concorrente da Ipos, que era uma revista chamada Horse, que tem nas bancas até hoje, e fiquei lá por 2 anos. Quando eu estava me formando, na época do meu TCC, uma das pessoas convidadas para minha banca era o Ibsen Costa Manso, que era secretário de redação do Estadão. E naquela época, o Estadão publicava um caderno especial sobre mercado de cavalos. E aí eu cheguei pro Ibsen e falei, então, deixa eu te contar uma história. E aí mostrei o que eu tava fazendo, o que eu deixava de fazer. E aí ele achou bacana e me indicou para ter uma conversa com o José Carlos Cafundó, o famoso Zeca Cafundó, que era o editor do Caderno Agrícola. Aí, enfim, aconteceram algumas coisas, eu acabei conversando com o Zeca e comecei a trabalhar no Estadão e dali nunca mais saí do agronegócio.
E aí, desse nicho de cavalos, você foi começar a cobrir também outros temas do agro, né?
Na verdade, no Estadão eu nunca cheguei a participar do Caderno Cavalos, mas na época eles estavam precisando de gente para começar a cobrir agro, e na época ainda que o Estadão publicava o suplemento agrícola, então eu comecei com uma cobertura muito paulista do agronegócio, que era a visão do suplemento agrícola do Estadão, muito em pequenas culturas, técnicas rurais e coisas no sentido. Era quase que um guia para pequeno produtor e chacareiro. E aí, depois disso, eu acabei saindo para outros veículos especializados até chegar na Dinheiro. Na Dinheiro eu era editor-chefe da Dinheiro Rural, fui repórter antes, e também era o responsável pelo setor de alimentos e bebidas na Isto É Dinheiro, que era a revista semanal. Então, tinha ali quase que uma dupla função, né? Todas as pautas que eram mais relevantes no mercado de alimentos e bebidas, eu acabava tocando tocando na parte da dinheiro e era responsável pelo fechamento da Dinheiro Rural. Dali saí para uma agência, para a Prole, que é uma agência do Rio de Janeiro especializada em reputação, para atender a conta da Citrus BR. E por ali fiquei por uns 3 anos, mais ou menos, junto com outras atividades na Prole, até que o Christian Lobauer, que era o presidente, pediu demissão e o conselho me convidou para assumir a função de presidente da associação.
Piapaba, antes de entrar um pouquinho nessa trajetória com a Citrus BR, a gente estava conversando antes, você me falou, né? Você já visitou todos ou quase todos os estados do Brasil. E o que mais te impressionou nessa cobertura do agronegócio, né? Nesse dia a dia? Eu acho que você já viu muita coisa, quase 20 anos aí de profissão. O que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes que não têm tanta familiaridade com o agronegócio, com o dia a dia, que você acha legal deixar um recado já nesse momento?
Olha, Matheus, foi uma experiência incrível, né? Eu viajei 26 estados aqui do Brasil, não consegui ir pro Amapá para fazer uma pauta agro, porque eu acho que não deve ter muita coisa agro lá. O Amapá é um estado que ele é muito voltado para um funcionalismo público ainda, então acho que não deu tempo ainda do agronegócio se desenvolver lá de uma maneira mais efetiva para que você possa ter uma cobertura de business, né? Claro, deve ter produção de algumas coisas lá, mas ponto de business ainda nada que tenha sido coberto, pelo menos não que eu tenha visto. Eu acho que, assim, o Brasil ele é um país impressionante em todas as dimensões que a gente quiser olhar, mas acho que a coisa que mais chama atenção é o pioneirismo do agricultor brasileiro, que é um otimista, né? Então, assim, eu já fui para diversos lugares no interior do Mato Grosso, Pará, Acre, Amazônia, todo lugar que você pode imaginar, que você demora 2-3 dias para chegar. E aí, quando você chega, tem ali um empresário que está investindo, que está acreditando e que está produzindo alguma coisa que vai chegar num outro lugar ou, de repente, até num outro país. Então, essa vocação de ser um explorador, de ser um desbravador do agricultor brasileiro, eu acho uma coisa realmente impressionante. É literalmente uma vocação.
É, como você falou, é um otimista, acima de tudo, né? Uma fábrica de alta complexidade é céu aberto, né? Você olha para cima e espera dar tudo certo, né? Além de todo o trabalho que você faz.
Não, e além disso, é impressionante tudo que joga contra. Então, o cara, ele tá lá num lugar que não tem estrada asfaltada, que tá a 60 quilômetros do próximo hospital, que tem, quer dizer, todas as dificuldades possíveis e imagináveis, e que ainda assim ele vai lá, ele investe, coloca o dinheiro dele, ele faz a produção, ele leva equipamento, às vezes ele é até responsável por fazer uma estrutura básica ali, de montar uma cidade ao redor da fazenda dele, às vezes dentro da própria fazenda, com refeitório, com ambulatório, com todo o atendimento básico que precisa ter, e ainda é criticado, né? Isso que é o que é realmente o mais impressionante, a falta de cultura da população brasileira em relação ao quão difícil é você produzir alimento no Brasil.
Eu ia fazer uma pergunta sobre esse ponto em específico, né? Você que tem uma especialidade aí na gestão de imagem, Ibiapaba, como é que você avalia, quais são as causas que fazem o setor do agro sofrer uma rejeição da opinião pública que muitas vezes é tão grande, né? E acabam trazendo empecilhos para o setor.
Olha, é difícil apontar uma causa ou algumas causas, mas eu acho que a gente tem alguns indicativos, né? Eu acho que, de maneira geral, o grande problema da imagem do agronegócio brasileiro ela é cultural. Ela começa na forma como os arquétipos do homem do campo eles foram formados. Se a gente for voltar na literatura brasileira lá atrás, em Monteiro Lobato, quem que era o personagem? Era o Jeca Tatu. O Jeca Tatu o que que era? Era um matuto, era um cara sem instrução, que dava nó em todo mundo e que era o retrato da ignorância por um lado e da má esperteza por outro. Esse personagem, o Jeca Tatu, ele foi sendo revivido na televisão brasileira de diversas formas. Por exemplo, mais recentemente, o Nelson da Capitinga, que é o Jeca Tatu dos dias de hoje, que também é um cara matuto e que ao mesmo tempo ele tem a esperteza dele ali, mas é aquele personagem caricato que você fala, eu não quero que meu filho seja um Nerso da Capitinga, assim como eu não quero que ele seja um Jeca Tatu, né? Então, paralelo com isso, você tem também na história do Brasil um passivo muito grande nas questões dos senhores de engenho, da relação dos antigos, né, agricultores com a escravidão, a maneira como isso foi conduzido e a forma como essa história foi contada, muitas vezes descontextualizada do contexto histórico, que é uma coisa bastante complicada. E aí, quando você olha outras referências em outros lugares do mundo, as referências são totalmente contrárias. Então, eu vou dar para vocês aqui o exemplo americano. Vamos falar então do quem que é o homem do campo nos Estados Unidos? É o cowboy. E quem que é o cowboy? O cowboy, ele é o cara que ele entra no salão dando um pé na porta, ele pega a mulher à força, ele vira o copo de uísque, ele dá um tiro no índio e todo mundo fala que o cara é herói. porque ele foi retratado como herói ao longo da história americana, pelo cinema, pela televisão. Então, o arquétipo criado em cima do cowboy americano, que é o mais próximo que ele tem da visão do agricultor, sempre foi nesse sentido, do cara que é o valente, que lutava contra os selvagens e por aí vai. Bem, dito isso, nos Estados Unidos, a imagem desse arquétipo ela foi evoluindo, com campanhas governamentais sempre muito bem estruturadas, ou da própria iniciativa privada, no sentido de, primeiro, você valorizar o cara que produz a comida, e tem lá uma campanha permanente, agradeça um agricultor pela refeição de hoje, né, uma campanha que ela é permanente nos Estados Unidos, e até como uma forma de você poder justificar os subsídios que são dados a essa classe. Então, quer dizer, o agricultor quem que é? Ele é um cara que faz uma coisa tão especial, que é alimentar a população, que ele merece do governo um subsídio para que ele se mantenha na atividade e para que ele não vá fazer alguma coisa, outra coisa na vida. Então, o que que acontece? Nessa forma, você tem uma política de Estado que valoriza a figura do agricultor, enquanto aqui no Brasil a gente tem praticamente o inverso disso.
Biopapo, aproveitando então, a gente teve algumas campanhas do agronegócio nos últimos tempos, né? A gente teve mais atrás, mais anteriormente, o Agro 10, a CNA, que era o Pelé, depois veio agora o Agro Pop, Agro Tech, Agro Tudo, mas parece ainda que tem essa origem, né, nesse arquétipo que você falou, mas parece que os grandes feitos do agronegócio não conseguem chegar ao consumidor. Você acha que tem um erro no que é informado? A gente agronegócio informa as coisas erradas, ou tem uma guerra de desinformação mesmo e chega muita coisa defasada, muita coisa errada, propositalmente ao consumidor por outros interesses?
Olha, Matheus, eu acho que todas as campanhas são válidas, né? Tanto o Agro é Pop, o Agro é Tech, que é tudo, o Sou Agro, que teve mais um pouquinho mais, alguns anos atrás, o Agro é 10, são todas campanhas bastante válidas, e é bom que elas existam. O que eu acho, talvez, o que a gente faz, eu acho que já é claro, a gente faz direitinho. Talvez mereça um pouquinho de atenção que a gente não faz, né? E eu acho que talvez falte uma ligação um pouco mais clara entre o que o agronegócio produz, que essencialmente é comida, é fibra e energia, com a vida nas cidades. Então, quer dizer, quando a gente faz uma afirmação que o agro é pop, o agro é tech, que o agro é 10, que sou agro, né? Você está fazendo uma associação de um setor da economia que não tem lastro com as famílias urbanas. Elas têm lastro com a comida, elas têm lastro com a roupa, elas têm lastro com a energia, mas elas não têm lastro com o agro. Então, me dá a impressão que, às vezes, a gente do agronegócio, eu vou me colocar nesse balaio, porque faço parte dele hoje, embora não seja, apesar de eu não ser produtor rural, eu acho que a gente tem muito mais uma procura de aceitação quando a gente fala que o agro é tudo, que o agro é 10, que o agro é pop e que sou agro, é muito mais uma questão que eu quero ser aceito do jeito que eu sou, do que você realmente explicar para a sociedade quais são os benefícios que você está levando para ela. Então, talvez, em algum momento, a gente tenha que amadurecer para mostrar para a cidade quais são os benefícios que o agronegócio e a atividade do campo entregam para a sociedade, e não simplesmente fazer afirmações de que se trata de um setor legal, descolado ou qualquer coisa do gênero.
E, Biapaba, essas dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, você acredita que elas acabam contaminando também a imagem que a comunidade internacional tem sobre o agronegócio brasileiro?
Olha, eu acho que já contaminou mais, né? Eu acho que hoje em dia os problemas que a gente tem de imagem internacional, elas não estão muito associadas aí com o que a sociedade brasileira pensa. Eu acho que a sociedade brasileira, o que a sociedade brasileira pensa, está muito mais contaminado pelo que diz a mídia internacional do que o inverso. Agora, sem sombra de dúvida, se a sociedade brasileira conhecesse um pouquinho mais, tivesse uma informação um pouco mais qualificada sobre os benefícios que o agronegócio leva para a cidade, eu acho que a gente teria uma reputação um pouco maior, acredito eu.
Biapaba, vamos falar de uma iniciativa muito bem sucedida, que é a campanha que a Citrus promove na Europa junto com as empresas do suco de laranja. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente dessa campanha, qual que é o objetivo, o que você já conseguiu até hoje e quais foram as lições aprendidas com essa campanha, né? Os 3, 4 anos vocês já estão com ela aí rodando.
Bem, a gente tem uma campanha de literalmente de reputação, né, de produtos sobre suco de laranja na Europa, e ela é destinada para profissionais de saúde, né? São os healthcare professionals. Professionals, né? E qual que é a ideia? É você fazer uma reafirmação do suco de laranja como um alimento saudável. A Comissão Europeia, que é o órgão que regula toda a forma como você pode comunicar alimento, tem uma série de restrições do que você pode falar ou não sobre um determinado alimento, né? Então você pode falar, por exemplo, que um suco de laranja ele tem vitamina C, mas você não pode, hipótese nenhuma, comunicar que aquilo é bom para gripe, a não ser que você tenha um estudo aprovado pela Comissão Europeia, no qual você traga a prova cabal de que o suco de laranja faz bem para combate à gripe. Enfim, dito isso, a ideia dessa campanha é levar para um público mais jovem, principalmente de profissionais de saúde, todos os benefícios que existem num copo de suco de laranja. E a gente está falando de um monte de coisa, né? Por exemplo, um copo de suco de laranja, é verdade, ele tem em torno de 117 calorias, né? Que é mais ou menos o mesmo que tem um copo de refrigerante. Porém, ele tem uma quantidade absurda de nutrientes. Você tem, além da famosa vitamina C, você tem folato, você combate... É uma das bebidas que mais combate radicais livres, né? Portanto, ajuda contra envelhecimento precoce. Tem uma série de outros nutrientes, vitaminas, cálcio. Quer dizer, tem ali uma lista de serviços prestados para o seu organismo que é imensa. E isso não está muito claro nas grades curriculares das faculdades. Quer dizer, você não tem uma cadeira lá que vai estudar sucos. Então, a não ser que a pessoa ela tenha uma graduação focada nisso ou tenha acesso a linhas de pesquisa que existem, mas muitas vezes não são divulgadas, essa informação acaba ficando guardada nas gavetas das universidades. Então, o que a gente tem feito nesses anos é jogar luz nessa pesquisa que já existe. E tem dado um retorno muito bacana, assim. A gente tem visto uma evolução muito boa na cobertura positiva sobre suco de laranja. A gente tem um monitoramento bastante intensivo de tudo que sai na mídia europeia. A gente viu uma evolução bastante positiva, principalmente nos mercados mais importantes, que é Alemanha, Reino Unido e França. Ou pela ordem, Alemanha, França e Reino Unido. Isso é suficiente para virar consumo? Não. Não é, mas o primeiro ponto, antes de você fazer uma campanha pró-consumo, é você defender o posicionamento do seu produto, e é o que a gente tem feito até agora.
Bom, e pegando o gancho, Ibiapaba, como essa questão das bebidas açucaradas acabam também impactando nesse mercado dos sucos de laranja?
Então, acho que você tocou realmente no ponto crucial. Quando a gente faz a comunicação sobre suco de laranja, o que a gente está falando? Primeiro ponto, ela não é uma bebida açucarada. Nada contra as bebidas açucaradas. Eu sou totalmente contra a demonização de qualquer tipo de alimento. Todo alimento tem a sua hora e ocasião de consumo, né? O chocolate não é pior do que a carne, que não é melhor do que o arroz, que não é pior do que a salada. Cada um deles tem o seu momento, e esse radicalismo em torno do consumo de comidas é muito danoso, né, para a população. Tem até um livro bem interessante do Márcio Atala, preparador físico, que ele fala o seguinte, que nem toda dieta ela termina em transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou numa dieta. Isso é uma coisa que a gente vê muito por aí. Então, o que acontece? Neste mundo maluco que a gente vive hoje, que se comenta tudo de tudo, existe uma certa demonização contra as bebidas açucaradas. E na categoria sucos, você tem três produtos. Você tem o suco 100%, você tem os néctares, que é 50% suco, água, adição de açúcar e espessantes e outros produtos, e o refresco, que é aquela bebida mais diluída, como o próprio nome diz, é um refresco, tem um pouquinho de suco ali e em torno de 95% de água. Bem, confundem-se muito o que eles chamam de... Ah, esse é suco de caixinha. O que é suco de caixinha? Suco de caixinha é tudo? Não, não é tudo. Suco é suco 100%. Não tem adição de açúcar, não tem conservante, não tem nada que seja adicionado. É o suco natural, ponto. Né? Ah, mas como que ele fica tanto tempo dentro da embalagem? Porque você tem tecnologia. Então você tem sistemas de pasteurização, você tem sistemas de diferentes níveis que podem dar um prazo de validade de 15 dias, de um mês, de dois meses, de seis meses, enfim. Aí vai depender um pouco do que você quer para aquele produto. Né? Então, explicar isso é um negócio que ele é meio complicado. Inclusive, dentro da própria campanha, a gente fez uma pesquisa com 2.099 profissionais em 14 países da Europa, profissionais de saúde, né, healthcare professionals, e a gente identificou que cerca de 30% deles não sabiam que suco não tinha açúcar adicionado. Ou seja, se o cara que é o especialista, que é o bonzão do pedaço, ele não sabe que é, o suco ele não tem açúcar adicionado, o que dirá o consumidor final, né? Realmente deve ter muita confusão sobre isso. E aí, isso nos ajuda, nos dá base para que a gente leve para a Comissão Europeia, primeiro ponto, que a gente, um primeiro pleito, que a gente possa ter no rótulo dos produtos, é o No Added Sugar, que é uma bebida sem açúcar adicionado, né? E que isso também nos tire de uma discussão que não é nossa, que é que nem o nosso ilustríssimo ministro Paulo Guedes falou recentemente do imposto do pecado, né? Por que que um produto açucarado ele tem que ter um imposto maior do que um produto que não é açucarado? Nenhuma política nesse sentido no mundo deu qualquer benefício em termos de consumo ou, em pior, em termos de saúde pública. A relação, ela não está se a pessoa consome ou não um produto açucarado ou qualquer que seja. Seja se ela é um hard user ou não. Se você tomar um copo de suco de laranja por dia, eu te garanto que você vai ser uma pessoa mais saudável. Se você tomar 3 litros por dia de suco de laranja, provavelmente você vai ter problema. Assim como se você tomar 3 litros de qualquer outra coisa que contenha calor, você comer 3 quilos de qualquer coisa, você vai ter problema. Então a questão, ela não tá no que você come, mas na quantidade que você come e que você bebe. Então, assim, a educação alimentar, ela tem que ser no sentido de que você tem que comer de tudo moderadamente.
Biapaba, um outro desafio que a citricultura tem, e acho que todas as culturas agrícolas no Brasil têm, é o controle de pragas, né? O Brasil é um país tropical, sofre muito com isso, é um clima propício, e hoje a nossa principal barreira de defesa às pragas agrícolas são os defensivos agrícolas, né? Como é que o setor está encarando isso, essa pressão cada vez mais para diminuir o uso? Eu sei que a cadeia suco de laranja tem algumas ferramentas, algumas pesquisas. Como é que isso é visto hoje dentro do setor? Como é que você vê a questão dos defensivos na agricultura?
Bem, vamos lá. Primeiro ponto, essa é uma discussão que ela está posta à mesa e não há como fugir, né? Então, eu vou dividir essa conversa em duas partes. A primeira parte é, qualquer país ou bloco econômico, ele tem a prerrogativa de dizer o que ele quer consumir ou não nos seus produtos, ponto, né? A questão é, se a maneira como esses produtos eles são retirados do mercado, se eles estão em acordo ou não com a legislação mundial, com as regras da OMC. Então, o que a gente sempre busca, primeiro ponto, conformidade. A gente produz o suco da forma que o cliente quer receber. Então, se ele não quer um determinado produto, não vai ter aquele determinado produto, ponto, né? Mas agora, de qualquer forma, a gente também não aceita de uma maneira passiva que haja movimentos bruscos e que sejam a revelia das normativas internacionais. E quando isso acontece, a gente tem acionado o governo brasileiro, que tem sido muito solícito, e os sistemas existentes de pesos e contrapesos para que a gente possa superar essas questões da maneira adequada. Então, por enquanto, a gente tem sido bem sucedido nessa parte mais técnica, vamos dizer. Agora, o que a gente tem feito em relação a essa questão do uso de pesticida? Bem, provavelmente a citricultura ela é uma das atividades que está na vanguarda dessa discussão. Então, assim, para começar a conversa, é um setor que, por investimento e tecnologia própria, colocou no mercado, um pouco menos de 2 anos atrás, um inseticida biológico. Nós temos um centro de pesquisa chamado Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, que já existe há 40 anos e que é uma espécie de Embrapa particular, financiada por produtores e indústrias. A cada venda de caixa de laranja para a indústria, né, uma medida de 40,8 quilos, existe um desconto de 6 centavos na caixa por parte do produtor e a indústria coloca mais 6 centavos em cima dessa caixa. Isso faz um fundo de 23 milhões de reais por ano, que financia uma série de pesquisas. Entre elas, essa que eu mencionei, que foi capaz de desenvolver um inseticida biológico em parceria com a Esalq, USP, né, com a Escola de Agricultura, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, e uma multinacional do setor, junto com o Fundecitrus, né? Então, isso acho que é a primeira resposta. Quer dizer, um setor que desenvolve o seu próprio ativo biológico para combate de pragas e doenças mostra que tem uma preocupação. Uma outra iniciativa que a gente tem, além da produção do inseticida biológico, é uma parceria com uma outra multinacional em que a gente produz Tamarixa radiata, que é uma vespinha que ela é predadora dos ovos do psilídeo, que é o principal vetor do greening, que é a principal doença da citricultura brasileira. Então, o que acontece? A gente já soltou 3 milhões dessas vespinhas em regiões que, não é permitido a pulverização, como proximidade de áreas urbanas, escolas, etc., ou pomares abandonados, quando, por alguma razão, aquele pomar ele foi abandonado pelo proprietário, não tem os tratos culturais necessários, e a gente acaba soltando para fazer o controle do psilídeo. Cada vespinha é capaz de predar até 1000 ovos. Então, isso é uma coisa bastante, bastante interessante. Outro projeto que a gente tem também é no controle de árvores que são hospedeiras do greening, né, que podem ser hospedeiras. Então o que acontece? Nas imediações de pomares comerciais, pode acontecer de ter sítios que tem ali a sua produção de laranja, seus limoeiros, que não são comerciais, é para consumo próprio, e que acabam sendo hospedeiros dessas doenças. Então, a gente aborda esses pomares não comerciais e faz uma proposta ali pro proprietário do sítio. Fala, olha, vem cá. A gente explica qual que é o problema, que aquilo lá pode ser um vetor de doença, que pode trazer prejuízo para a região, e a gente sugere a troca daquelas árvores por outras frutíferas que não sejam hospedeiras da doença, né? do greening. E aí outra possibilidade também, a gente pode fornecer fruta. Então o cara pode, de repente, ter ali um recebimento de... Ele recebe a fruta o ano inteiro, em vez dele ter a laranjeira, ou o limoeiro, ou a mexeriqueira dele. Também é uma outra ação que a gente faz para que também você diminua a pressão do inseto, né? Perto dos pomares comerciais. Então essas são algumas das atividades que mostram o compromisso desse setor. Só para você ter uma ideia, dentro do Fundo de Citros, a gente tem hoje em dia mais de 80 linhas de pesquisa. Inclusive, por exemplo, desenvolvimento de feromônios que sejam capazes de atrair a fêmea do psilídeo para armadilhas biológicas, para que ela fique presa e não consiga se multiplicar. Então a gente tem um monte de pesquisas que são super interessantes e que tem, claro, o objetivo de diminuir o uso de pesticidas. E aqui eu quero deixar isso muito claro: o pesticida é uma ferramenta importantíssima, só que é o seguinte, ninguém usa porque quer, usa porque precisa.
É, pegando carona nesse gancho, a gente teve recentemente a discussão da nova legislação sobre defensivos agrícolas. Na sua opinião, o Estado brasileiro atualmente, ele está se comportando de uma maneira que beneficia o setor ou que acaba prejudicando, tornando disponível para o mercado defensivos que não estão tão atualizados com as melhores práticas e, enfim, com novas tecnologias disponíveis?
Então vamos lá, eu acho que o Estado, ele não tem que nem beneficiar e também não tem que prejudicar, ele tem que regular. Então o que a gente precisa? De uma legislação que ela seja clara, que ela estabeleça critérios de usos de produtos e que dê segurança. Essa é a função do Estado, é regular nesse sentido. O que, que acontece? A atual legislação, que é muito antiga, tem mais de 30 anos, ela tem as suas deficiências e precisa ser modernizada. E aí entra uma discussão que eu acho que ela é completamente esquizofrênica. Porque o que acontece? As novas moléculas, elas são muito mais modernas do que as moléculas antigas. Não que as antigas sejam ruins, mas é que de fato, com o aumento da exigência e cada vez com limites de toxicidade mais restritos, os produtos novos são muito melhores. Com um prazo de que a gente chama de degradação, ou seja, que o produto ele sofre a degradação e simplesmente some na natureza, ele é muito mais rápido. Então, quando a gente aprova novas moléculas, isso deveria ser um motivo de comemoração, porque significa que você tá aprovando produtos que são melhores, mais modernos, que vai ter uma degradação mais rápida, portanto menos tóxicos. Quando você tem um movimento que você tenta barrar isso, significa que você tá fazendo uma força para que se usem os mesmos produtos que foram desenvolvidos na primeira revolução verde, lá do Norman Bullock, né, que trouxe essas tecnologias para cá, mas que algumas delas são da década de 40, da década de 50, que estão dentro de todos os limites estabelecidos pelo Códex Alimentários, pela Anvisa, pela União Europeia, pelo FDA, pela Academia de Ciências do Vaticano e por aí vai. Agora, não faz sentido essa discussão, ela não tem o menor sentido. E a nova legislação, que a gente está falando aí do PL 6299 de 2002, ele busca fazer essa atualização para que você tenha tenha clareza e transparência na tramitação desses processos, sem que haja uma intromissão ideológica, nem para você aprovar rápido e nem para você sentar em cima e não deixar aprovar. O que o Estado tem que fazer? Tem que regular e fazer direito.
Bia Papa, seguindo nesse nosso bate-bola Brasil-exterior, falar um pouquinho de acesso a mercados, né? Acho que 2019 foi um ano muito bom. Fecharam dois acordos, o Brasil conseguiu fechar dois acordos que há muito se negociava. Mercosul União Europeia, Mercosul EFTA, o setor de suco de laranja conseguiu uma redução tarifária na China. Bons sinais, né? Bons ventos. E o que, que você espera que isso vai trazer de resultado concreto? Já se consegue ver alguma coisa no curto prazo? As empresas estão mais otimistas? Das negociações em curso, né? Imagino que a Coreia seja um grande mercado, seja importante para o setor também, né?
Não tenha dúvida. Acho que a grande notícia de 2019 foi que o Brasil está na pista para a dança, na arena internacional. Acho que essa que é uma grande conversa. A gente ficou durante muitos anos aí, nada contra a política sul-sul do governo lulopetista, teve lá o seu valor, mas faltou realmente essa aproximação com os países ricos. Eu acho que no mundo dos negócios você não pode escolher com quem você vai dançar, a não ser num caso extremo de países que cerceiam questões de direitos humanos e questões de guerra e questões de massacres, essas coisas, que aí é uma outra história, né? Aí tem todos os mecanismos mundiais aí para colocar as devidas sanções, mas tirando isso, tem que fazer negócio com todo mundo. O mundo precisa de produtos, o Brasil é um grande fornecedor de produto, é o principal fornecedor de suco de laranja no mundo, e a gente precisa ter um acesso melhorado em diversas frentes. Na União Europeia, hoje em dia, a gente tem uma concorrência do México, que é um país que até ontem não era país importante como produtor de suco de laranja, mas por conta de bons acordos, principalmente o acordo de livre comércio com os Estados Unidos, isso possibilitou um crescimento da citricultura mexicana, e pela primeira vez na história do universo, o México vai ser o maior exportador de suco concentrado para os Estados Unidos. Claro que, passando o Brasil, né, que é o mais bizarro de tudo, claro que o Brasil ainda continua como o maior exportador absoluto, porque a gente exporta muito suco não concentrado, né? A gente tem dois produtos, o FCOJ e o NFC. O FCOJ é o suco concentrado congelado, e o NFC, ele é o não congelado. O primeiro, o congelado, ele tem uma concentração que a gente chama de 66 graus Brix, ou seja, 66% de partes sólidas numa tonelada, e o NFC é o suco na diluição natural que todo mundo conhece. Dito isso, a gente criou um concorrente. Quer dizer, a incompetência da diplomacia comercial brasileira ao longo da nossa história, ela fez criar um concorrente num mercado que não existiam concorrentes. Isso eu acho que é muito grave e mostra pra gente o tanto que a gente tem que correr para tirar o atraso. Agora, o bom sinal é que esse governo, já a partir do governo Temer, ele mudou um pouco essa visão mais pragmática, e fechar o acordo Mercosul-União Europeia, eu acho que foi um grande sinal de que o Brasil realmente está disposto a fechar acordos comerciais. E aqui a gente tem que fazer uma menção à ministra Tereza Cristina, que é uma diplomata inata, né? Quer dizer, o que essa ministra, ela tem viajado o mundo, que ela tem levado de negócio, que ela tem aberto de porta para o agronegócio brasileiro, é uma coisa que é sem precedentes. E fazendo justiça também, esse processo começou lá atrás com o ministro Blairo Maggi, que também fez um monte de missão para a Ásia, foi para tudo quanto é canto, atravessou, no caso das carnes, a operação carne fraca e foi muito ágil, uma série de coisas. Então, quer dizer, já faz alguns anos pra cá que o Brasil começou a se colocar de uma maneira um pouco mais efetiva. Agora, a gente tem desafios imensos, né? A partir do momento que o Brasil fala, legal, vou fazer negócio com o mundo, os nossos concorrentes falam, meu Deus, né? O que, que vai acontecer comigo? E aí vem todas as pressões externas, né? Que tem a sua validade conceitual, a comunidade internacional tá aí pra pressionar mesmo, faz parte do jogo, mas o que é justo é justo. E aí eu quero apontar uma questão de narrativa. Eu não consigo entender por que a gente fala queimadas na Amazônia e incêndios na Austrália. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quando você fala queimada, ele implica que alguém foi lá e queimou. Quando você fala incêndio, pegou
o vento
fogo.
Alguma coisa aconteceu.
Exatamente. Então, mesmo a gente aqui, ninguém fala as queimadas, não. Eu não vi ninguém falando, meu Deus, vamos parar de comprar alguma coisa da Austrália porque tá pegando fogo na floresta. Não vi. Não vi. Em compensação, aqui no Brasil, mal começou. Não que esteja certo ter queimada, não tô defendendo. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter, não pode ter dois pesos e duas medidas.
Fazendo um adendo nessa guerra de narrativas, a Austrália é um grande competidor do Brasil em todas as carnes, em vários produtos, nos lácteos, então...
Com valor agregado muito maior.
Muito maior, fica mais perto de muitos nossos mercados, que é a Ásia, os países asiáticos, então fica ainda mais evidente essa guerra de narrativa que você colocou, né?
Vamos lá, a Austrália é o maior exportador de laranja para a China. No meu caso, representa a indústria de suco de laranja, então ele não é meu concorrente direto. Mas na hora que você entra nos supermercados na China, você só vê a laranja da Austrália. É muito louco. Então, assim, essa guerra de narrativa, a gente tem que se sofisticar muito mais. E nesse ponto, eu acho que o Brasil tem uma lição de casa pra fazer, porque é um jogo que a gente não aprendeu a jogar ainda, porque a gente é muito novo. Se você for pegar, esse pessoal tá fazendo comércio internacional há séculos. E a gente tá entrando nessa história agora.
Bom, Ibiapaba, para a gente encerrar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço para os entrevistados. A gente está passando por uma série de transformações digitais que estão mudando substancialmente a maneira como nós nos relacionamos, enfim. Você vindo do jornalismo, que também foi uma área que passou por uma ampla estruturação, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da Citrus BR. As novas tecnologias que estão disponíveis, as interações que vêm pelas redes sociais, elas estão mudando muito a maneira como a associação tem que atuar, tem que engajar com políticos. Como é que você percebe essa questão?
Sou suspeito para falar isso, né? É uma boa parte. O trabalho de comunicação da Centros BR hoje em dia, ele é quase 100% digital. A gente usa a parte impressa para aquelas coisas que têm mais relevância, que merecem ter um destaque maior para uma questão de presença física ou aquilo que é realmente necessário você protocolar. De resto, a gente tem diversas ferramentas que a gente usa para se comunicar com o setor e com governos, né? E ali a gente lança a mão de diversas ferramentas. Não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo aqui, né? Mas a gente, sim, a gente está super engajado nessa questão digital. É uma facilidade, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a comunicação digital, você não pode abrir mão de determinados cuidados. Isso é muito importante a gente falar. Então, não é porque você tem um acesso a um ministro, a um deputado, a um líder qualquer, que primeiro você vai usar isso do jeito que você acha que você pode usar, né? Você tem que usar isso com parcimônia, você tem que saber a hora de que você vai acionar, o assunto não pode ser qualquer coisa, você tem que estar atento às questões de compliance, que hoje em dia é uma coisa que a gente não falou aqui, mas que ela é ponto de partida. Você tem que ter uma certa liturgia, tá? Para suas comunicações. Não dá para ser uma coisa assim extremamente informal, né? Por mais liberdade que eventualmente você possa ter com um agente público. Você está falando com um agente público, então aquilo merece uma liturgia adequada, né? Agora, sem dúvida, é transformador, né? E se eu posso deixar uma dica aqui nesse sentido, é justamente isso, bom senso, né? Bom senso. A gente tem uma newsletter que a gente transmite para muita gente aí do setor, fora do setor, toda sexta-feira, em que a gente faz a curadoria de todas as informações importantes do mercado mundial. Então, isso vai desde questões importantes da cadeia de suco de laranja, concorrentes, países produtores, balanço e oferta, exportações, tem um monte de dado legal que a gente circula. Agora, eu não vou ficar enchendo a caixa de ministro por conta disso, de deputado e por aí vai. Agora, tudo aquilo que realmente é importante, aí eu comunico. Mas eu comunico assim: senhor ministro, senhora ministra, olha, tem aqui um assunto que é importante ser de conhecimento do ministério, olha, aqui embaixo são dados que dizem respeito a isso, 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 tá no contexto XYZ, papapá, papapá, muito obrigado, atenciosamente, Ibiapaba. Aí, quando a pessoa recebe, ela sabe que é uma informação relevante, ela vai ler. Se você, toda sexta-feira, você mandar isso de maneira robótica, se a pessoa ela não tiver um interesse direto no seu setor, ela não vai ler. Então, assim, muito cuidado com as listas de distribuição, muito cuidado com a liturgia, muito cuidado com a conformidade, mas, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta que ela deve ser utilizada. E só para fechar nessa parte, não só na parte de comunicação, a gente está muito integrado dentro das nossas tecnologias. Então, por exemplo, dentro dessa parte de manejo, a gente tem uma, A gente tem uma ferramenta chamada Manejo Integrado de Citros, em que ao longo do que a gente chama de cinturão citrícola, que é uma área de mais ou menos aí 395 mil hectares, mil quilômetros quadrados, não, 395 mil hectares, não, 150 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, de citros, que é onde está o nosso cinturão citrícola, ali a grande mancha de laranja. E a gente tem milhares de armadilhas espalhadas ao longo desse território. E aí todo dia, essas armadilhas, elas captam, elas grudam o mosquitinho psilídeo, que é o transmissor do greening, que é a nossa pior doença. E aí o que acontece? Todo mundo, todos os produtores, enfim, gente engajada nessa campanha, eles fazem a contagem direta, a contagem diária desses psilídeos, e isso é jogado num aplicativo. O aplicativo tem um algoritmo que, dependendo da população, ele já dispara um alerta, e em função disso é feita uma campanha para onde você precisa pulverizar, quais são as cidades, quais são as regiões, o que vai ser feito. Então, por conta da tecnologia, a gente conseguiu integrar milhares de propriedades que podem fazer um manejo regional para lidar com um problema que é gravíssimo. E isso é possível porque hoje em dia a gente tem esse mundo dos aplicativos. E assim como esse aplicativo, existem outros também que a gente roda com uma série de questões. Por exemplo, eu quero saber qual que é a formulação correta para o uso do defensivo X para tal doença. Ele entra no aplicativo e aí ele consegue ver lá qual que é a diluição, como que usa, etc. E por conta das pesquisas que a gente tem no Fundecitrus, a gente também tem conseguido melhorar o uso dos produtos. Então, hoje em dia, a gente tem uma redução, isso é uma coisa que eu não falei, a gente tem uma redução, por conta dessas pesquisas, de 70% no volume de calda, que é a água usada para fazer a aplicação, e ingrediente. Tudo por conta dessas tecnologias que foram desenvolvidas. Então, dá para falar que a citricultura também é tech.
Citricultura Tech, suco de laranja faz bem, e eu acho que a nossa conversa foi ótima. Ibiapaba, queria agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que o nosso ouvinte vai ter uma experiência muito enriquecedora ouvindo esse nosso episódio.
Obrigado, é um prazer, e precisando, eu estou à disposição.
Já vamos lançar um convite, então, para uma segunda rodada.
Tá aceito.
Bom, pessoal, antes de encerrar, só queria convidar todos os nossos ouvintes a seguir a BMJ e também a Citrus BR nas redes sociais para mais informações. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.